filósofo, arteiro, analista da política brasileira, Eduardo Marinho. Qual o motivo da sua vinda ao município de Campo Formoso, especificamente ao povoado de Brejão da Caatinga?
O objetivo não era chegar aqui em Brejo da Caatinga. A gente estava passando, vindo de Juazeiro, indo para Xique-Xique, procurando uma estrada. E a gente veio por um monte de estrada de terra, parando no caminho, perguntando, se perdendo, acabando a gasolina. Aí chegamos aqui e encontramos um posto de gasolina, só que estava fechado. E aí eu comprei 2 litros de gasolina em frente ao posto, numa casa, vende gás, botei no tanque. E lá mesmo, no cara que vende a gasolina e o gás, eu soube que tinha uma pousada aqui. Aí eu entrei, só para procurar a pousada. E aí encontrei o Marcel, que faz pesquisa de desenhos rupestres em cavernas. E a gente se entendeu e resolvemos ficar esse dia para pesquisar exatamente os desenhos nas cavernas que tem por aqui, porque é uma coisa que não é conhecida. É uma coisa importante, histórica, que merece ser estudada e não é conhecida. E depois para conhecer o seu neném, que conhece a história aqui do povoado, que ele é antigo, contou a história do Lampião que passou por aqui, a morte dos 5 policiais. Foi, velho, a gente parou aqui por acaso, mas o acaso para mim é uma palavra pretensiosa, né? Significa acaso, sem causa. Os acontecimentos todos têm causa. Quando a gente não sabe a causa, a gente é pretensioso para dizer que não tem causa, mas tem, só que a gente não sabe. Eu parei aqui aparentemente por acaso, mas tinha a função de eu conhecer essas histórias, de eu saber dessa existência importantíssima de desenhos rupestres aqui nas cavernas, naquele rio seco. É uma região muito linda, velho, com um povo muito bom.
Qual é a sua opinião sobre a guerra entre Irã e Israel?
A minha impressão é de que os crimes cometidos em Gaza estão muito evidentes. Israel está perdendo muito da imagem que tinha. E Netanyahu está tentando desviar o assunto. O ataque ao Irã não foi por causa de energia nuclear, foi para desviar o foco. São inimigos históricos. Israel tem o plano de ter a grande Israel, não é? Que toma pedaço do Líbano, da Síria, pega o Iraque, um pedaço da Arábia Saudita, o Egito. É aquela história do Nilo ao Eufrates. É o sonho do grande Israel. É uma coisa me parece meio alucinada, né? Então está tendo esse jogo. Só que eu acho que foi mal calculado. Nós estamos em tempo de revelação. E essas turbulências todas fazem parte de uma transição no modelo de vida planetário, no modelo de relações internacionais. Eu acho que está havendo uma coisa muito ampla e profunda no planeta inteiro. Mas é difícil perceber com a mídia empresarial e dar as notícias como interessa ao poder econômico.
Qual é a sua análise política no momento? Porque muitas pautas de interesse público da sociedade brasileira nem sempre são aprovadas, não há um consenso, não há um diálogo entre o Poder Executivo, Governo Federal, e o Poder Legislativo na figura dos deputados e senadores.
Mano, observa o Congresso. São 513 deputados, né? 300 e tantos servem a 70 mil pessoas. É o agronegócio, a bancada da bala, a bancada da Bíblia. A bancada da Bíblia, você vê que não pode representar nem o povo evangélico, porque são os pastores ricos. Para mim, um pastor tem que ser um cara simples. A maioria do Congresso representa os interesses econômicos. Os caras estão atrás de dinheiro. Então, o povo encontra muito pouca representação. Então, é fácil você ver, por exemplo, o Congresso se revoltar contra qualquer atitude do governo que favoreça os de baixo. Né? Você vê o imposto sobre operações financeiras. Quem faz operações financeiras, velho? Você faz? Eu não faço, eu não tenho nem acesso ao mercado financeiro. Então, queriam aumentar o imposto sobre operações financeiras. O que é a operação financeira? É você investir em papel e ter lucro com isso, sem produzir nada. Queria se aumentar o imposto sobre isso e eu acho muito justo. Só que o Congresso se revoltou. Porque se você quiser realmente investir no país, velho, você tem que começar pela educação da infância, criar senso crítico, criar consciência política. E isso não interessa, basta ver o que fizeram com Brizola. Você pode observar que toda vez que algum governo fez alguma coisa, mesmo por interesse econômico, que defendesse os de baixo, esse governo caiu. Olha só a monarquia. Ela proibiu a escravidão em 1888 e ela foi derrubada em 1889, no ano seguinte. Por que caiu o governo do PT? Tinha preto, pobre, periférico entrando em universidade, comendo, refletindo, pensando na sociedade. Por que João Goulart foi derrubado? Porque ele decretou uma reforma agrária que nunca foi feita. Porque ele sancionou leis trabalhistas. porque ele impediu empresas estrangeiras de levarem 100% do lucro para fora, estabeleceu regras. A empresa pode levar o lucro, mas tem que investir 90% do que ganhou aqui no Brasil, gerando forças para a economia interna, e não um saque geral, como vem desde o colonialismo.
O que representa a região Nordeste para o Brasil? Além disso, como acabar com esse preconceito que muitos irmãos da região Sudeste do país têm contra a gente, nós nordestinos, considerando que foram irmãos nossos aqui do Nordeste que ajudaram a construir, por exemplo, cidades como São Paulo, a maior capital do Brasil, uma das maiores da América?
Preconceito a gente não tem que considerar não, velho. Qual é a cabeça que tem preconceito? É uma cabeça precária. São pessoas sem noção, sem sentimento devido, né? Sem percepção, pessoas que não percebem. Não tem nem que considerar o preconceituoso, mano. Deixa o preconceito para lá, a gente segue vivendo, a gente tem o valor da gente. O preconceituoso não percebe? Não reconhece? Deixa ele para lá. O paulista tem preconceito contra o nordestino, mas quem construiu? Você entra em qualquer loja no estado de São Paulo, ou em qualquer lugar, mano. Você vê sempre nordestino, tem bairros nordestinos. Eu conheci gente com sotaque nordestino que nunca veio no Nordeste, porque vive no meio nordestino dentro de São Paulo. E que são importantes, são necessários. Tira os nordestinos de São Paulo e São Paulo para. Tira os nordestinos do Rio de Janeiro e o Janeiro engasga, tropeça. A gente tem que reconhecer o nosso próprio valor, não pode estar dando valor nenhum para gente que tem preconceito. Largar os preconceituosos para lá, mano. É questão de ter autoestima. Se eu acho que eu tenho valor, estou bem. Eu reconheço o meu valor, é o que eu preciso.
Quais são as impressões que Eduardo leva do município de Campo Formoso, apesar de sua passagem ter sido rápida aqui no município, especificamente na região de Brejão da Caatinga? Quais são as impressões que Eduardo leva aqui do nosso município?
As impressões, velho, são só confirmações, na verdade. Uma área de difícil sobrevivência e onde eu encontrei ótimas pessoas, como sempre. Em lugares de difícil sobrevivência tem pessoas fortes. E não só pessoas. As plantas, você vê, que também se esforçam para tirar a água da terra. As árvores são retorcidas, as coisas são secas. Então, para sobreviver, aqui precisa de muita resistência, muita força, muita capacidade de superação. E são exatamente essas características necessárias para colocar no poder nesse país. Do povo. E os políticos têm que serem reduzidos ao que, na verdade, se dizem representantes da vontade popular. Bom, para completar, mano, em Paulo Afonso eu queria saber a história da represa, mas não a história ufanista de elogios, mas sim quanta gente foi expulsa dali para fazer aquele lago, para fazer a represa, quais os problemas sociais, quais os grupos, as comunidades que foram desrespeitadas, atacadas, agredidas, expulsas. Eu queria saber a história escondida, né? E assim eu vim vindo, né? Fui dali para Juazeiro, já fui em Sobradinho, olhei a barragem de Sobradinho, já fiz uma matéria lá também. Já perguntei para várias pessoas do povo o que acontecia por ali. São coisas que eu estou levantando, publicando, sem muita pretensão, mas tentando mostrar a história que é escondida pelos interesses econômicos. Porque, como dizia Gandhi, velho, na década de 30, o mundo produz todo o necessário para atender todas as necessidades de todas as pessoas, mas não produz o suficiente para satisfazer a ambição de alguns poucos que produzem tanto sofrimento em nome dos seus privilégios, lucros e poder.